Deputada, a gente teve aí a apresentação, né, de uma reestruturação do governo do Estado para a próxima semana. Acompanhaste também para a próxima semana, para a próxima gestão. Acompanhaste também esse assunto?
Sim, eu não estive presente na reunião de apresentação de toda a reestruturação, porque eu estava em Roteiro, estava lá na fronteira. Mas, Ana Lúcia, eu acredito que isso é um, digamos assim, um rearranjo que é normal, né? Seja quando um governo vai ter continuidade, como agora pela primeira vez no Estado, ou seja quando há a assunção de um novo governo, né? E assim, neste caso, eu acredito que inclusive vendo aquilo que deu certo, aquilo que deu mais errado, né? Então, semana que vem nós vamos aprovar ou não os projetos em plenário, analisá-los, né? Na verdade, mas eu acredito que do ponto de vista estrutural, né? Do ponto de vista da administração, ou seja, da entrega para o cidadão, eu acredito que seja um bom novo organograma, né? Com uma pasta excluída, que aliás, uma pasta que não teve nenhuma utilidade, que era aquela de que atendia interesses, relações internacionais e etc., que ficava inclusive secretária em Brasília, não é? E eu, o único ponto que eu não estou de acordo, mas obviamente que dentro do todo não tem como destoar isso, é a questão de mais uma vez dividir a pasta da agricultura entre agricultura e desenvolvimento rural, não é? Na minha opinião, a agricultura deveria seguir unificada. Tudo é agro, tudo é agricultura, pequeno, médio, grande, né? E assim você parece que segrega. Essa é a minha singela opinião com relação a isso, mas eu creio que, no geral, o novo cronograma administrativo do governo está bem organizado e foi bem justificado. Inclusive, nós recebemos, obviamente, não é, as justificativas, os slides do que foi apresentado, e eu vejo assim, Ana.
Bom, vamos falar... Bom dia primeiro, né? Acho que eu não tinha te cumprimentado ainda. Mas, deputado, falando também sobre o próprio governo federal, né? Que estamos em uma situação bastante parecida, de anúncio principalmente de nomes para os ministérios. Você tem acompanhado? Qual a sua opinião também?
Bom, Thali, daí é uma situação um pouco diferente. O governo aqui gaúcho ainda não anunciou nenhum secretário, aliás, apenas a continuidade do chefe da Casa Civil, no que faz muito bem, é uma medida acertada do governador Eduardo Leite, porque Arthur Lemos, de fato, foi um grande chefe da Casa Civil. Então, ele, tendo continuidade, eu creio que acerta o governo. Já em nível federal, houve já anúncios, foram além, inclusive agora a nomeação de um companheiro dirigente partidário para dirigir o Banco Nacional de Desenvolvimento, que não é nada bom, né? E a gente está vendo que, de fato, Lula volta da mesma maneira, talvez até com mais ímpeto. Essa é a minha opinião, não é? Não só com relação a quem ele está indicando para ministro, mas com os atos, os gestos, as falas, o que ele está fazendo. E, inclusive, na diplomação dele, que aconteceu nessa última segunda-feira, a sintonia de discursos, eu fiquei impressionado. Entre ele e Alexandre de Moraes, foi algo assim fantástico, que só demonstra a parcialidade com que o Alexandre de Moraes agiu durante todo esse período, né, Ana Lúcia? Mas agora, e Thali, vamos ver as demais nomeações para ministérios, pastas importantes, né, como agricultura, não foi anunciado ainda, a infraestrutura, que foi um dos grandes destaques do governo Bolsonaro, em que era ministro Tarcísio, que agora é governador eleito do estado de São Paulo, ainda não foram anunciados, né? Vamos aguardar para ver, mas sem dúvida alguma eu tenho absoluta convicção que o Brasil vai viver um período de muita tensão ainda, especialmente sob a ótica econômica, já que até aqui os nomes nesta área que foram indicados por Lula e depois pelo seu futuro ministro Fernando Haddad não agradaram ao mercado. E isso é muito perigoso, né? No momento que o Brasil vinha tentando buscar uma estabilidade, se recuperar economicamente, você ter nomes que de fato não agradam ao mercado, que deixam intranquilo, né? Que afastam investimentos, me preocupa sobremaneira.
Bom, aproveitando também que estamos nesse assunto, né, mais realmente político, como que está também esse final de ano aí na Assembleia? Qual as movimentações? O que que acontece nesse momento, nas próximas semanas?
Bom, tá, Liana, agora o foco vai ser nesse pacote do governo, né, que fala da reestruturação, fala também de uma reestruturação do ponto de vista financeiro para vários cargos da administração, que são os de subchefia, digamos assim, para os secretários também, que na realidade há uma defasagem absurda aqui no Rio Grande do Sul e por isso muitas vezes bons nomes não aceitam o desafio de assumirem esses postos, né? Mas obviamente que a gente precisa olhar isso com lupa, porque às vezes aparece um jabuti no meio de tudo e você acaba tentando fazer o correto e aquinhoando quem não precisa, né? Então é dessa maneira que nós vamos ver esses projetos, que a semana que vem tem que ser votados, né? Então tem que olhar com muito cuidado e sempre, e mais do que tudo, toda essa reestruturação administrativa, esses aumentos propostos, que a princípio são absolutamente justos, não é? Pelas funções, pela importância das funções desempenhadas por diretores de secretarias, etc., né? A gente precisa olhar. Mas nada disso, em hipótese alguma, pode sair do aumento de impostos. Esta é a minha condição sine qua non para acompanhar os projetos do governo, né? Então, tudo isso nós agora vamos começar cada vez a debater mais, a bancada vai se reunir, etc., vamos buscar maiores informações, mas, sem dúvida alguma, não pode haver repercussão no bolso do cidadão. Se não houver, são medidas corretas e justas, mas se houver, do ponto de vista de aumento de qualquer tributação, aí, sem dúvida alguma, não contará com o meu apoio e o meu voto.
Pois é. Falando ainda de Assembleia, deputado, a gente tem aqui a informação do Movimento Rio Grande contra a Fome. A gente falou algumas vezes, né, dessa movimentação, desse projeto também, arrecadando 700 quilos de alimentos.
Pois é, Ana, a gente precisa cada vez mais se unir, ser solidário, né, fazer esses movimentos, e a Assembleia Legislativa, de fato, conseguiu, não é? Com o envolvimento de todos na campanha, porque nós seres humanos, especialmente brasileiros e gaúchos solidários, e isso precisa se manifestar sempre, né, para que a gente possa também, ainda mais nesse período de final de ano, poder levar alimento, enfim, levar dignidade, levar alegria a quem sofre tanto, né? Então, acho que são gestos que precisam cada vez mais serem reprisados, replicados e multiplicados, né? Rio Grande e Brasil afora.
Certo, deputado, a sua agenda para essa semana também, e deixamos aberto caso você queira destacar algum
certo.
Outro assunto.
Tá ali, olha só, a minha agenda eu vou ficar por aqui, porque nós temos que agora, de fato, olhar com lupas, como eu disse antes, esses projetos que vão à votação no início da próxima semana. E tem também várias reuniões que estão acontecendo paralelamente, seja da bancada que vai assumir, com a nossa atual, que vai fazer essas votações. Tem reuniões de partido também, que afinal de contas está havendo uma conversação com o novo governo para a participação do Progressistas no governo, enfim. Então eu ficarei na capital. Mas eu quero encerrar com um assunto que ele não é exatamente agradável, mas a gente precisa focar na realidade. Eu estou profundamente triste e revoltado, acho que assim como todos, eu estava ouvindo agora, acompanhando as notícias, de mais um absurdo, uma violência inominável que aconteceu aqui em Alvorada. Um pai assassinou por vingança 4 filhos menores. Olha, para quem tem filho pequeno, e mesmo que não tenha, isso é um absurdo. E isso é fruto também, óbvio, que de uma cabeça absolutamente doentia, de um psicopata, de alguém que não tem cura sob qualquer hipótese, né? Não pode, não dá para a gente fazer isso. Mas não deixa de ser fruto também de um sistema penal facilitão, até porque esse bandido ordinário tinha antecedentes criminais. Então nós precisamos urgentemente rever a nossa lei penal e a nossa lei processual penal. Ela é muito branda. Nós precisamos punir de verdade, com mais ênfase, vários tipos de crime. O processo penal não pode ser tão, digamos assim, permissivo. O Brasil precisa reestruturar isso, senão a gente vai ver essas barbaridades acontecerem cada vez mais. Então, eu lamento encerrar dessa maneira, mas eu estava aqui irrequieto se eu não manifestasse a minha revolta, né, com isso, e pedir a Deus que conforte, se tem como, né, de alguma maneira, a mãe dessas crianças, os familiares. E é algo que não é abominável, não tem explicação o que aconteceu.
É terrível mesmo, a gente comentou aqui antes nas manchetes do dia, e chocante mesmo esse assunto, e revoltante, como falaste, deputado.
Revoltante. Então eu peço desculpas mais uma vez de encerrar com um assunto desses, né? Mas ele realmente ele estraga não só o dia, estraga muita coisa de todos nós, né? Mas a gente precisa enfrentar isso, e que sirva também para que haja uma reflexão sobre uma reforma no nosso sistema penal e processual brasileiro.
Tá certo. Deputado Sérgio, a gente agradece mais uma vez pela disponibilidade de estar conosco. Só falando um pouquinho também de futebol, né, para enfrentar os nossos irmãos, França ou Marrocos?
Ah, olha, eu sinceramente, Ana Lúcia, eu sou fã do Messi. Eu vou torcer para que ele enfrente a França e ganhe a Copa do Mundo, porque ele merece. Ele é um cracaço, e a conduta dele em campo é a conduta de um jogador profissional, né? Não se preocupa com malabarismos, com etc, etc e tal. Então, eu vou torcer para que ele enfrente o time mais forte, porque senão ainda vão falar que o Messi ganhou a Copa porque enfrentou o Marrocos. Agora, Marrocos está no páreo, viu? Não deem os marroquinos por mortos, porque eles não estão. E um jogo, na verdade, uma partida que tem tanto em jogo, né, que é ir a uma final de uma Copa do Mundo, tudo pode acontecer. Então, concentração, humildade, disciplina podem levar Marrocos a chegar à final. Mas eu acredito que vai dar França.
Abraço, deputado Sérgio. Até quarta que vem.
Um grande abraço, Ana Lúcia, Thalia, todos os ouvintes. Até a próxima quarta e vamos lá. Vamos seguir mesmo com esse tipo de notícia, com fé na vida e fé no trabalho. Um grande abraço a todos.